estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Nós agora vamos iniciar a segunda parte do nosso programa, pensando a respeito de eventuais ou dogmas que acabam sendo criados dentro das casas espíritas. Não dentro do Espiritismo, porque o Espiritismo não tem dogmas, mas dentro das casas espíritas. Aderbal, você quer começar a conversar com a gente sobre isso?
Podemos. Vamos pegar um exemplo muito, muito prático que acontece. Vamos buscar mostrar como nós entendemos que acontece e como que ele deveria ser acompanhado para que não virasse um dogma. Por exemplo, muitas casas espíritas adotam o passe padronizado. Então, durante o curso de passe, nós somos incentivados a adotar o passe padronizado. Normalmente, esse passe padronizado, ele é adotado nas casas espíritas, principalmente na casa em que nós frequentamos, quando ele foi adotado, era para que nós pudéssemos deixar com o mesmo tipo de informação, o mesmo nível de informação, os diversos frequentadores que vêm para o curso de passe com conhecimentos diferenciados e que, de repente, precisam, naquele momento do passe, estar bastante empenhados em concentração, em capacidade de doação. E percebe-se ao longo do tempo que, para qualquer atitude, até fora da casa espírita, quando nós temos uma meta, uma imagem, um sentido, nós conseguimos nos concentrar melhor. A imagem do filho que ficou em casa necessitando a nossa volta, pode apressar nosso retorno no final do dia no lar. Então, normalmente, quando se adota uma padronização, o objetivo é buscar dar uma possibilidade de concentração, uma possibilidade de reflexão para quem está participando. Com relação a nós pedirmos, por exemplo, durante o passe, para se vestir com simplicidade, vestir-se de uma forma que não provoque nenhum tipo de... Para notar, é que muitos daqueles que vêm tomar o passe, muitos dos nossos assistidos, nossos irmãozinhos que vêm, estão vindo pela primeira vez, estão conhecendo o Espiritismo, e eles acabam idolatrando até mesmo, às vezes, o movimento, a forma de se vestir, o jeito do passista se comportar. Então a gente pede para ter esse tipo de padronização, normalmente pede, visando esses objetivos. Agora, o que fazer para que nós não tornemos isso um dogma, como a pergunta diz? A verdade é que, à medida que a gente vai percebendo que aquele grupo que está trabalhando evolui e entende, aquele grupo mesmo vai atendendo à simplicidade do momento, vai atendendo ao grande objetivo do momento, estamos referindo ao passe, por exemplo, e você vai podendo evoluir com o grupo e dizer, nós não precisamos dessas padronização. Na verdade, nós podemos passar o passe para aquele que chega, o assistido que chega, através do nosso pensamento, da nossa reflexão, estendendo a mão ou não estendendo a mão, olhando nos olhos, participando, olhando, sem tocar fisicamente. E nós vamos sendo uma energia tão uníssona, vai tendo o apoio tão grande da espiritualidade, que o próprio assistido, quando ele passa ali pelo passe, ele vai sentindo aquele bem-estar sem nem outra necessidade a não ser essa de doação da nossa energia de amor naquele momento. Agora, sair de um ponto para este outro tem sido difícil, porque muitas casas espíritas, os frequentadores acabam não frequentando as suas tarefas com a honestidade no sentido de comparecimento que deveria. De repente, nós temos os grupos que vão, não é uma crítica, mas é uma constatação, vão quando podem, se ausentam do trabalho com muita frequência, e aí fica difícil você buscar uma sintonia. Isso acontece em qualquer profissão, acontece também na religião. Nós dizemos a questão, por exemplo, a padronização do passe. Tem outras casas espíritas, por exemplo, que você percebe que quando a prece inicial é feita, ela tem mais ou menos o mesmo caminho, o mesmo padrão, independente de quem vai fazer a prece, fazendo uma série de louvações.
Quase como se fosse um ritual.
Quase como se fosse um ritual. Na verdade, aquele ensinamento, ele é passado para que quem comece a fazer esse trabalho ele possa ter um caminho, uma direção no começo, mas à medida, de novo, que o conhecimento dele amplia, ainda que ele tenha um caminho a seguir para poder criar a sintonia do ambiente, ele tem, de acordo com a livre escolha, a liberdade de poder fazer variações, mas depende muito da dedicação, depende muito do conhecimento. E o que acaba acontecendo é que muitos dos frequentadores das casas espíritas, quando pegam um caminho e acham bom, ele fica naquele caminho, ele não procura a porta estreita da dificuldade do conhecimento para aprimorar. E acaba acontecendo não só dentro da casa espírita, como dentro da vida particular dele. É nesse sentido só que a gente orienta para dar um caminho, mas não que queiramos ter uma padronização.
Eu tenho a impressão que a resposta que o Oderbal nos trouxe é bastante esclarecedora. Se a padronização fosse um dogma, todas as casas espíritas estariam com a mesma padronização.
Perfeitamente.
Portanto, não é absolutamente uma padronização de uma casa espírita, absolutamente, não caracteriza um dogma da filosofia religiosa ou da doutrina religiosa da religião. Porque a casa tem a liberdade de se conduzir de maneira diferente, tá certo? Agora, dentro da casa espírita, existe realmente o que foi aqui colocado, né? Existem determinadas práticas, né, que acabam, por qualquer motivo, acabam sendo quase que iguais entre os seus frequentadores, que muitas vezes chega à beira de um ritual, e chega mesmo, né? E nós temos que tomar muito cuidado para que isso não aconteça, né? Porque a última coisa que se pretende, ou deveria se pretender, é tirar das pessoas a liberdade da sua identidade, de como é que ela se relaciona com aquela essência religiosa que está ali, não é? Se nós, por exemplo, aqueles de nós que tivemos a oportunidade de visitar os trabalhos que o Chico Xavier fazia em Uberaba, né, nós vimos verificar que a mediunidade está ali com a luz acesa, a luz do dia. Eu mesmo tive uma experiência aqui com relação ao passe, como o Oderbal aqui colocou, porque estávamos refletindo muito isso num certo momento da casa espírita, né? O que faremos com o passe, né? Que prática que a gente segue, né? Não necessariamente uma padronização A ou B, né? Mas que orientação que nós devemos dar ao companheiro, ao médium passista, porque ele tem que ser orientado também no que ele está fazendo, ele tem que saber o que ele está fazendo, tá certo? Que orientação que a gente vai dar para ele, né? Começamos a ler os livros, as casas têm diversas maneiras, a essência é a mesma, que é a transmissão do amor, a essência é a mesma, que é a transmissão do magnetismo, tá certo? Mas a maneira pode ser diferente, já descaracterizando, portanto, aí o ritual geral da doutrina espírita, ou descaracterizando um dogma geral, tá certo? E quando nós fomos lá na casa, vamos ver lá no centro do Chico Xavier como é que a equipe dele pratica o passe, não é? E foi uma surpresa muito interessante que nós tivemos, porque constatamos ali uma grande simplicidade, né? Uma grande simplicidade, mas muito amor presente. Uma simples imposição de mãos, que é a transmissão do fluido magnético, tá certo? Uma prece, feita muito compenetrados passistas, num ambiente muita paz, muito tranquilo, nada mais que aquilo. Quer dizer, estão erradas as casas que usam outros métodos? Não, absolutamente, é o que o Oderbal acabou de falar. À medida que a gente estuda, à medida que a gente interpreta, as casas seguem, têm a liberdade de ter as suas próprias orientações, e é muito bom que tenham essas orientações, porque reflete o entendimento que cada uma teve.
Então, mas até tendo contribuir um pouquinho nessa parte, nós percebemos o seguinte, que não existe todo quando você aprende, qualquer coisa que você aprende, é uma tendência a você fazer igual à pessoa que te ensinou. Você começa com, porque as nossas próprias casas, dentro de cada casa tem um sistema de vida ali dentro, né? Diferente da casa do vizinho. Porque você aprendeu com o teu pai e com a tua mãe, né? Que ele ensinou, e você tem forma uma sequência de operacional, vamos chamar assim, uma sequência operacional, que você levanta, você toma banho, você escova o dente, tal, tal, tal. Outra coisa, você toma banho de noite, escova de manhã e tal, e tal, e tal. Então isso é uma sequência operacional. Então as casas espíritas têm uma sequência operacional característica de cada casa. Cada casa, porque foi quem ensinou, quem implantou, quem começou aquilo lá, formou aquela sequência operacional. E só a diferença que existe é o seguinte: se você entra numa casa que tem uma sequência operacional, não é proibido que você, uma vez integrante, uma vez você... Você não pode chegar e falar, vou mudar tudo, né? Para começar a trabalhar, vou querer mudar tudo. Você entra, começa a fazer, praticar o método que se pratica ali, e com o tempo você pode questionando as coisas. Você não seria melhor fazer assim? Não seria melhor? É sempre muito bem aceito em todas as casas, que as coisas vão se modernizando, essa sequência operacional. Isso tem um nome, que eu estou tentando lembrar o nome que nós usamos nas empresas, né, para isso. O meu nome que se dá mesmo, quando a pessoa muda o padrão de comportamento dentro das empresas.
Quebra paradigmas.
Vai, paradigma, exatamente. Um paradigma que é uma palavra que é muito antiga, porém é moderna, está sendo muito usada de uns 10, 15 anos para cá. São os paradigmas, né? Então, um paradigma não é um dogma, né? Mas é um paradigma, né? É assim que se faz determinada coisa. Aí, de repente, não, pera um pouquinho. Eu coloco a roda nesse carro de que lado? Eu tenho estoque, mudou o estoque. A fábrica mudou totalmente o sistema operacional das fábricas, né?
Mas essa é a grande beleza da nossa doutrina, Hélio? A possibilidade de, através da fé raciocinada, de nós nos conhecermos cada vez mais, nós podermos trazer para a discussão e ser amplamente aceito. Porque todas as casas espíritas, com maior ou menor intensidade, as discussões são aceitas. Com respeito, com diálogo.
E todos visando o grande objetivo.
De
amar o próximo.
Eu tenho informações, que o Chico tinha uma preocupação muito grande de não se tornar um paradigma, né? Eu vou fazer igual o Chico faz. Porque vamos supor, se uma hora ele fizesse um Pai Nosso lá, né, coçando a orelha, por exemplo, alguém falava, não, puxa vida, a melhor maneira de fazer Pai Nosso é com o dedo na orelha, sabe? Ele tinha esse cuidado de não tornar, de não ser modelo para nada, de não ser o fiel da balança, certo? Ele fugia dessa coisa de ser modelo, né? Porque o modelo é muito perigoso. Como é que você vai ser modelo? De repente, ele, inclusive, eu tive uma informação, até que passado pela Rádio Boa Nova, logo antes que ele desencarnou, ele estava para desencarnar, disse que uma das grandes coisas que ele tinha, que ele gostava e não encontrava pouco, era quem questionasse as atitudes dele, conversasse com ele, né? Para conversar.
Eu tenho um ponto de discordância com o que o Hélio colocou, viu? Que eu quero colocar aqui. O Hélio tem razão, pelo pouco que eu tive a oportunidade de conhecer o Chico, que ele não queria ser um modelo no sentido de comportamento, né? No sentido de que se estabelecesse referências, dogmas, rituais, em função da maneira que ele fizesse as coisas. Mas ele sempre deu exemplo, ele sempre quis ser um grande exemplo na dedicação ao trabalho, ele sempre quis ser um grande exemplo na maneira que deveríamos nos portar com relação ao respeito ao próximo. Ele sempre trouxe símbolos muito importantes. Ele sabia da responsabilidade que ele tinha, pelo mesmo motivo que o Hélio coloca. Ele sabia a responsabilidade que ele tinha de estar sendo observado e ser um líder. E toda pessoa que é um líder, ela quer queira, quer não, ela estabelece referências, ela estabelece coisas.
A fazer igual.
Então ele procurava conduzir-se de uma maneira tão de acordo com o que nós estamos falando hoje aqui, de não estabelecer dogmas, de não estabelecer rituais, nesse sentido, Hélio, tá certo? Mas ele procurou ser um exemplo de não que não se fizesse isso, né?
Simplicidade,
nesse,
né?
Nesse sentido, simplicidade.
Eu acho que nós ampliamos bem o assunto e dá para a gente dar uma resumida aqui no seguinte sentido. Uma coisa é o exemplo que você dá, uma outra coisa é quando você simplesmente repete ações sem muito sentido. Nós somos criaturas que nós somos rotineiras. Todos nós temos uma rotina. Você levanta, você toma banho, você escova os dentes. Você faz as coisas sempre do mesmo jeito. E nas casas espíritas nós somos iguais. Nós fazemos as coisas do mesmo jeito. Mais do que isso, somos espíritos milenares. Somos espíritos que viemos de outras religiões, que em outras religiões nós tínhamos o hábito desses dogmas, de fazer as coisas sempre iguais e sem pensar muito nas coisas. Sem procurar pensar por que é que eu faço isso. E é esse o convite que a gente faz para todo trabalhador espírita. Por que que eu estou fazendo isso? Só para encerrar o assunto, vou contar um caso que um amigo me contou. Que uma vez ele foi numa casa espírita e percebeu que todos os passistas estavam de pés descalços. E ele estranhou aquilo lá, era a primeira vez que ele tinha ido lá fazer uma palestra, alguma coisa, foi tomar o passe e viu que todos estavam de pé descalços. E perguntou, por que é que vocês dão passes de pés descalços? E aí explicaram que a dona Mariazinha, que era a médium mais famosa da casa, a médium mais exuberante da casa, ela dava passes de pés descalços. E ele, não satisfeito, foi lá e perguntar para a dona Mariazinha por que é que ela dava passes de pés descalços. E a dona Mariazinha falou, é que eu sinto tanto calor nos pés e o piso aqui é tão fresquinho que eu me sinto bem. Então veja, a pessoa tomou uma atitude, mas porque era o exemplo, era aparentemente o líder, a referência, todo mundo começou a fazer igual, mas sem se questionar o porquê que fazia. Questionem-se, essa é a grande proposta do Espiritismo, questionar sempre. Aderbal, no entender, já que nós estamos falando dessa questão de questionar sempre, no entender do Espiritismo, qual o papel, qual a grande finalidade das religiões?
O papel das religiões é de explicar, na verdade, os nossos conteúdos como existenciais como ser humano. De onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos depois da morte para algumas religiões, depois do desencarne para nós próprios. Então, quando nós indagamos o papel da religião, nós temos que associar essa ideia de sentimento religioso também. Porque é através do sentimento que nós vamos percebendo que estamos aqui para a nossa evolução e nós vamos vendo através das leis divinas, das leis de adoração, das leis de trabalho, da lei de sociedade, que na verdade esta evolução é para que o nosso espírito, o ser divino que nós somos, nós nos aprimoramos. Todas as religiões, na verdade, acabam buscando esse caminho. O Espiritismo, que nós nos encantamos há mais de 20 anos com ele, parece ser mais abrangente para nós, porque nos dá a clareza, nos dá a reflexão de que viemos de um plano onde nós somos eternamente vivos, como espíritos, e nessa experiência terrena nós estamos aqui para aprender, aperfeiçoar todos os ingredientes que nos vão fazer sentir o amor profundamente. Mas as religiões, elas buscam sempre esse caminho de buscar o amor, de buscar fazer com que o ser humano entenda que para onde ele vai retornar depois que ele aqui deixar é um caminho de amor. Algumas religiões chamam de paraíso, outras religiões chamam de céu, e nós espíritas chamamos de retorno à pátria espiritual para continuar nossa evolução. Mas o grande papel é esse, essa explicação que nós buscamos quando nós estamos nas religiões. Nessa busca, nós vamos ficando mais fortalecidos, mais esclarecidos e mais conformados, e no caso do Espiritismo, mais entendidos desse nosso caminho. Então, quando a religião explica e conforta e mostra a fé, às vezes a fé cega em algumas delas, no nosso caso a fé raciocinada, nós vamos entendendo não só os amores, mas também as dores.
A gente vê o carinho que você fala com relação ao Espiritismo. E agora eu vou fazer uma pergunta assim que é bastante provocadora. O Espiritismo é a melhor religião? O Espiritismo em si, ele por si só, se julga a melhor religião?
Não. O Espiritismo, ele te oferece um caminho de amor. Ele te oferece um esclarecimento. Ele te dá uma amplitude, ele te entende como ser divino e te fala de forma simples de onde você veio, quais são as dores que aqui te esperam, e ele vai te ensinando, à medida desse esclarecimento, através da obediência, da fraternidade, ele vai sussurrando no teu ouvido, eu vou blindar o teu coração, para que ele exale apenas o perfume do amor, e não o desespero da dor. Eu entendo o Espiritismo dessa forma, eu encontro amparo nesse caminho para todas as minhas dificuldades e dores, através da leitura de uma mensagem, é através da reflexão de uma oração, é através do Evangelho no lar, que eu vou cada vez mais me sentindo forte e esclarecido. Mas não digo que seja a melhor religião.
Essa pergunta Kardec fez aos espíritos, né? E qual que é a melhor religião? E os espíritos esclareceram a Kardec que a melhor religião é aquela que encaminha o homem mais rapidamente a Deus. Interessante que isso traz um conceito relativo, né? Dizendo que para nós, para mim, a melhor religião pode ser o Espiritismo, para o meu vizinho a melhor religião pode ser o catolicismo, para o meu primo pode ser a religião evangélica, porque é aquele escolhe que vai levar ele mais rapidamente a Deus, de alguma maneira. Então, acho que é uma questão, de novo, dentro do que nós estamos falando aqui, a possibilidade de você não ter uma regra, não ter um dogma nas coisas. E cada um, usando o que você colocou, Sérgio, buscar questionar, buscar saber porquê das coisas. A última coisa que a gente deve fazer é seguir as coisas sem pensar. A última coisa que a gente deve fazer é nós termos a tal da fé cega, não é? Ou seguir os modelos que possam estar sendo estabelecidos por conveniência de nós não conseguirmos pensar e questionar. Eu acho que a busca de cada um é a melhor coisa.
Hélio, a gente poderia dizer, baseado nisso que o Marinho e o Aderbal falaram, a gente poderia dizer que a proposta do Espiritismo seria, olha, não importa se você vá no culto, se você usa cabelo comprido, se você usa um crucifixo no peito, se você usa chapéu ou se você reza ajoelhado, não importa nada disso, importa o esforço que você faz para se melhorar a cada dia. Seria, em resumo, isso?
Esse é um grande resumo ampliado, né? Porque alguém já disse, eu não me lembro quem foi, que disse que a melhor religião é aquela que torna a pessoa melhor para o mundo, para o entorno dele. Se ele se melhorou para o mundo, se melhorou para o entorno dele, ou as pessoas que estão no entorno dele são pessoas que se beneficiaram com a conversão dele, vamos chamar assim, com a opção que ele fez religiosa, todo mundo se beneficiou porque ele se tornou uma pessoa melhor, uma pessoa mais cordata, passou a fazer aos outros só o que ele gostaria que fosse feito para ele, e aquela toda, e ele passou a ter mais paciência, passou a ter amor com as criaturas. Então ele está em um excelente lugar.
Quer dizer, não importa como ele chegou lá, não importa o que ele fez,
o resultado, porque você reconhece a árvore pelos frutos, né? Se você colhe a árvore de um fruto e ela é doce, né, o fruto é doce, é saboroso, puxa, essa árvore tem um fruto doce, saboroso. Se ele continua cheio de espinho, né, aí não, ele está tornando uma pessoa obtusa, uma pessoa cheia de espinho, cheia de pontas, ninguém consegue conversar com ele, ele se torna um sujeito intolerante, vai para uma religião e fica intolerante, né? Separatista, né? Separa ele dos outros, não, só o meu povo que está certo, outro povo está errado, né? Ele é separatista, obtuso, soberbo, às vezes, né? Soberbo, isso aí não pode ser uma boa, ele não pode estar num bom lugar, não.
Aderbal, e quanto aos artigos de fé, como imagens, confissões, promessas, o Espiritismo também possui os seus?
Não, não possui. Porque o que o Espiritismo nos oferece é exatamente o que foi a sua conclusão da pergunta quando eu fiz para o Hélio. Nos oferece a possibilidade de nós nos esforçarmos diariamente para eliminar todas as nossas mazelas, as nossas más tendências. E para que nós façamos esse esforço e busquemos esse caminho, o Espiritismo coloca Jesus como grande guia, o grande modelo. A imagem de Jesus não precisa ser algo na parede, uma foto, mas a imagem de Jesus na forma do seu ensinamento moral, numa reflexão através do pensamento. Então, na verdade, o Espiritismo não se apoia em artigos de fé, não se apoia em imagens ou confissões para que isso aconteça. O grande tribunal para o Espiritismo das nossas atitudes e a nossa própria consciência, fiel depositária das leis divinas, e que não tem barganha com a consciência, não é verdade? À medida que o conhecimento cresce. Então, nós não temos esses artigos de fé, nós temos a fé raciocinada, a capacidade de refletir e os ensinamentos morais de Jesus.
Agora, com relação, a gente percebe que muitas vezes o Hélio tocou num assunto que eu achei interessante aqui, que as pessoas tendem a se tornar separatistas em função de suas escolhas religiosas. Em relação àquelas pessoas que ainda dependem desses artigos de fé, que ainda dependem de uma imagem, dependem de uma promessa, dependem de uma confissão, o Espiritismo critica esse tipo de atitude dessas pessoas que ainda precisam disso?
Não, nós não criticamos, Sérgio, porque, em verdade, cada um de nós tem seu momento de entendimento, seu momento de reflexão, o seu momento de caminho. E o que o Espiritismo procura observar e valorizar no sentido de agregar é o esforço de cada um de nós de buscar esse caminho do bem. E se para esse caminho que do bem nós encontramos um caminho religioso divergente, o que vale é a atitude. O que vale é o comportamento de quem está seguindo. Este sim deve ser sempre reverenciado. Não vamos criticar também, o Espiritismo não critica também, quem se desvia para um caminho de violência, porque entende que em algum momento esse grande tribunal chamado consciência vai despertar, nesta ou em outra encarnação, aquele espírito. E aí ele vai sentir o que significa remorso, o que significa arrependimento, o que significa consequência dos seus atos, e ele próprio vai buscar seu caminho. Então o que vale mesmo é isso, nós respeitamos todos os caminhos porque os momentos são diferenciados.
Muito
o entendimento bom. É diferenciado.
A Terezinha do Parque Santa Madalena de São Paulo, ela inclusive faz uma pergunta que é mais uma reflexão. Será que quem impõe certas regras rígidas em algumas religiões as cumpre? Normalmente nós somos muito bons de mandar os outros fazer, nós somos muito ruins de fazer, viu? Aderbal, 30 segundos para o seu tchau.
Agradecemos a oportunidade e pedimos a todos os nossos ouvintes, que não são nossos, que são ouvintes do Brasil inteiro, os amigos dessa grande oportunidade, desse grande programa, que estejam sempre considerando nós e que Deus nos abençoe e nos traga sempre o seu amor divino esparramando por todos nós.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.